Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios à Lupa pela AEMINHO. Esta semana continuamos a discussão sobre a reforma do Estado, o que está a ser implementado, o que está planeado e, claro, o que pode ser feito na ótica dos associados da AEMINHO. Por isso, esta semana recebemos mais uma contribuição da região, Oscar Veloso, sócio fundador da consultora Veloso e Associados e membro da direção da AEMINHO. Obrigado, Oscar, por ter aceitado o nosso convite. Para início de conversa, que medidas seriam efetivamente reformistas e que o Estado poderia aplicar a curto e a médio prazo e depois também a longo prazo?
Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Vou tentar trazer alguma coisa de útil a esta discussão. É um assunto que se fala desde há muito tempo, não é um assunto de agora. É uma espécie de vontade coletiva nunca alcançada, pelo menos aparentemente nunca alcançada, que parece que um dos grandes males é o excesso de burocracia e a reforma, aquela ideia da reforma que nunca acontece, mas que alguém, toda a gente diz que é preciso, mas que nunca acontece. Por isso, é um exercício intelectual exigente que eu acho que cada um de nós, nas pequenas coisas que nós fazemos e que vivemos, é que estamos em condições de verificar aquilo que pode ser mudado para melhor. Por isso, uma grande causa de reforma para o Estado é, para mim, uma não causa. Porque é aquela que toda a gente concorda, mas que não faz nada. Em abstrato, é fácil estar de acordo disto. Difícil é, na nossa área de influência, na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, naquilo que são as nossas relações, quer pessoais, quer de trabalho, na nossa relação com o Estado. É a eterna vontade de reforma do Estado, mas eu acho que o trabalho deve se transformar em pequenas causas. Por isso, o contributo que eu posso fazer na discussão é trazer algumas ideias daquilo que eu vou vivenciando. Exato. Na minha profissão. E há coisas que são até caricatas, e caricatas ao ponto, porque é que ninguém pensa, para parar, isso não acrescenta nada, só acrescenta trabalho, só atrapalha.
Só limita,
só traz problemas.
Especificando na sua área, que tipo de reforma é que o Oscar vê que é necessária de fazer no momento?
Vejo, onde é que eu vejo ganhos potencialmente imediatos de simplificação, e que não vejo quem usa isto ou quem cria estas regras tenha grandes ganhos. Está muito associado a práticas fiscais. E a relação que muitos contribuintes têm com o Estado e o Estado tem com os contribuintes. Bem, é que eu digo, é a minha experiência, e é aqui que eu vejo coisas que para mim já não fazem sentido. E até tenho feito um registro de burocracias inúteis para fazer uma espécie de roteiro de coisas que... Esta entrevista, ou este desafio da entrevista, também me obrigou a refletir um bocado, refletir novamente sobre coisas que de facto já passaram pelas mãos, que já não fazem muito sentido. Há uma que eu gosto particularmente, que eu uso também como caricatura, que é, não é só, nem é sequer fiscal, é da segurança social, mas está mais ou menos associada à parte fiscal. Quando uma sociedade é constituída numa administração ou a gerência, e a gerência pode ser remunerada ou não remunerada, e a regra da segurança social diz: não há lugar ao pagamento de uma segurança social pela remuneração dos gerentes, mesmo não sendo remunerados, se provar que têm descontos de segurança social por outras funções, ou de gerentes ou de trabalhadores. Pronto. Isto parece uma coisa fácil, que a segurança social, com o número de segurança social do utente, sabe perfeitamente se a pessoa desconta ou não desconta.
Certo.
Consegue descobrir isso com a maior das facilidades. Mas há um ato formal que é preciso preparar uma ata, escrever uma ata, em que os acionistas assinam, declarando que aquele gerente não vai pagar a segurança social porque já desconta por outra via para a segurança social. Então nós temos um contabilista que tem que comprar uma ata, tem que redigir na ata no Word, tem que imprimir aquele papel, tem que recolher as assinaturas dos acionistas e tem que entregar esta ata. Eu trabalho há mais de 20 anos, 20, 22, 23 anos, e sempre foi assim. O que significa que já é uma prática que já remonta há mais de 20 anos. E continua a existir. E ninguém para. Isto não é preciso, porque eu, na Segurança Social, consigo confirmar que estas pessoas descontam do outro lado ou não.
Uhum.
Só isto elimina trabalho do lado da Segurança Social, elimina tempo dos contabilistas, elimina papel, elimina tempo dos gerentes. É óbvio que parece pouco tempo. Agora, multipliquemos isto por muitas pequenas funções multiplicadas por muitas pessoas. Este é um exemplo de caricatura, mas há imensos exemplos parecidos com estes. Mas há outros que produzem prejuízo sério para muitas pessoas. E esses são mais graves. Esses são mais graves. Nós, durante anos a fio, em Portugal, para evitar que a sociedade portuguesa, no pagamento aos estrangeiros, não fizesse retenção na fonte, ou seja, fizesse uma retenção de imposto ao pagamento ao exterior, tinha que ter um modelo, um papel, emitido pela Direção de Finanças, pelas finanças portuguesas, que tinha que ser carimbado pelas autoridades fiscais estrangeiras. Isto era um ato alucinado, que, além de ser impraticável, que exigia, na altura, que por cada pagamento que eu fizesse ao estrangeiro, eu tinha que ter um papel no modelo feito pelas finanças portuguesas, assinada pelas autoridades fiscais estrangeiras, uhum, para cada pagamento, para evitar a retenção na fonte. E isto foi alvo, além de ser impraticável, muitas autoridades estrangeiras não aceitavam o papel. Diziam, nós não somos obrigados a aceitar um papel exigido pelas finanças do vosso país. Isto colocava problemas muito sérios às empresas que pagavam estrangeiros. Porque não havendo retenção na fonte, ou formalmente não estando bem feita a prova da não necessidade de retenção na fonte, a responsabilidade do imposto recai sobre a empresa. Ou seja, uma empresa que pagou durante, sei lá, 2 ou 3 anos seguidos, a média de 100 mil euros ao estrangeiro, sem o papel certo,
uhum,
o Estado português poderia exigir 25% desse imposto. Ou seja, por cada 100 mil, 25 mil euros. Ou seja, venha para cá o imposto que vocês não retiveram, porque vocês não têm o papel certo. Isto foi alvo de muita discussão em tribunal, durante muitos anos, se havia legitimidade do Estado português, ou neste caso da administração tributária, de fazer a retenção na fonte com base na inexistência deste papel, que não era obrigado em lado nenhum, nas leis, nas convenções de dupla tributação, mas sempre que isto acontecia, a administração tributária corrigia. Até que finalmente, a lei mudou. A lei mudou e disse assim, a partir de agora já não é preciso este papel em particular, agora é preciso só um certificado de residência fiscal, ou seja, vocês estão a pagar para o exterior, o beneficiário do rendimento no estrangeiro tem que provar que é residente fiscal ou na França, ou em Espanha, ou nos Estados Unidos. E basta um papel por ano. Não imagino a quantidade de discussão em tribunal que levou a este assunto. Decisões de tribunal que deram recorrentemente decisões favoráveis aos contribuintes e mesmo assim a AT continuava a fazer a retenção na fonte com base naquele, uhum, pressuposto. A lei mudou e agora alterou ligeiramente, simplificou muito, melhorou muito, não caiu o mundo, não morreu o mundo, mudou para melhor.
O Oscar meio que acabou de o dizer, mas eu quero que reforce-lhe com a pergunta. Acredita que a mudança é uma coisa que se exige individualmente ou o Estado tem que levar...
Nessa abordagem eu sou suspeito porque, primeiro, eu não acredito de mudanças vindas do Estado,
uhum, okay?
Por princípio. E eu diria que o Estado, como estrutura de pessoas, mais uma vez é um aglomerado de pessoas, é normalmente a estrutura que tem menos incentivos à mudança. Ou seja, não se sente pressionado para a mudança. Ou não estão criados os incentivos certos para que essa mudança possa operar. Por isso, essa mudança, eu diria, vem muito mais do indivíduo, uhum, vindo de fora, do que dentro do Estado. E o próprio processo, o processo de decisão do Estado é lento. É tardio. As coisas já... Quando o Estado sente a necessidade de mudar alguma coisa, é porque já não tem alternativa à mudança. Já estou vencido. Mas se conseguir resistir, resiste imenso.
Acredita que é devido a essa luta contra esta resistência que agora este governo está a tentar reformar?
Acredito que o ambiente político que está a viver-se em Portugal, e não é só exclusivo de Portugal, acho que sinaliza esta inescapável necessidade de mudança que também tem que vir do Estado. Okay? Quem hoje está a exercer política, tomar decisões políticas, acho que percebe hoje que é preciso fazer alguma coisa, ou pelo menos é preciso parecer que se faça alguma coisa. Porque se não fizer ou não parecer que está a fazer alguma coisa, o seu sucesso político está provavelmente comprometido. Acho que esse ambiente político está cá. Se na prática vai produzir alguma coisa, não sei. Agora, recuperando, por exemplo, que é um assunto quente, a questão da habitação em Portugal. A forma como... Esta é a minha análise, ok? A minha análise não é... Como é que o governo faz uma proposta de alteração à fiscalidade que afeta a habitação? O princípio está correto. Está correto no sentido em que eu tenho vários players no processo da habitação, quer na construção, quer no arrendamento. Um dos players, que eu vou-lhe chamar o intermediário, é o Estado. E não falo do processo de licenciamento, só falo do Estado como cobrador de impostos. Okay? Só nesse
licenciamento
papel.
Isso é outro papel problema.
Isso é outro assunto. O governo, e bem, para mim, e por princípio, eu tenho aqui um intermediário que é o Estado que cobra impostos, e diz, eu sou um intermediário que cobra impostos, quanto mais eu cobrar, seja em IVA na construção, seja no IRS nas rendas, seja no IRC nas rendas, maior a probabilidade do custo das rendas e da habitação ser mais alta. Isto parece-me relativamente óbvio. Eu tenho aqui um intermediário que não acrescenta valor, mas que está a cobrar uma fatia do processo. Se a fatia que ele quer cobrar no processo é menor, pelo menos aumenta a probabilidade do preço ou não continuar a subir tanto, ou reduzir, não acredito, mas pelo menos ajudar a estabilizar e a não subir tanto o preço. Quanto ao IRS e IRC, tudo bem. Quanto ao IVA? O governo optou, na minha opinião, por uma solução de alta burocracia. De alta burocracia. E de criação desnecessária de muitos potenciais problemas e de litigância fiscal no futuro. E com efeitos a longo prazo. A prazo não imediatos. A solução que o governo apontou, a ter algum efeito, na melhor das hipóteses, tem daqui a 2 ou 3 anos. No que diz respeito à construção, ao custo da construção. O efeito no IRS é imediato, mas na construção é só mais à frente. Porque ele só tem validade, o IVA mais reduzido só tem validade para projetos que tenham dado entrada até meados de setembro de 2025. O que significa, contando o tempo de construção até ter a habitação pronta, na melhor das hipóteses, 3 anos. 2 a 3 anos. Por isso, isto produz efeitos num abrandamento potencial ou que desejável do preço daqui a 2 ou 3 anos. Não optaram por uma solução que pudesse ter efeitos imediatos, por exemplo. Não optaram por uma solução que não acrescentaria trabalho burocrático. Optaram por uma solução de muito potencial de trabalho burocrático. A autoconstrução, como é que está pensada a lei? A autoconstrução, o construtor fatura IVA a 23 e caberá ao cliente depois pedir a restituição do diferencial do IVA a 6%. O potencial de trabalho que isto dá e de risco é gigante.
Há muitos espaços
há
no meio.
Há muitos espaços e coloca o problema de tesouraria. O cliente tem que adiantar o trabalho, os 23%. E depois tem que esperar não sei quanto tempo
para ser restituído
e tem que ir discutir isto com a administração tributária.
O Oscar já o foi dizendo, e agora para terminarmos a nossa conversa, quais são as suas expectativas para este ano, vamos pensar em curto prazo, neste âmbito?
Eu acho que não vai haver mudanças muito significativas.
Não está otimista?
Eu não espero... Ou vá lá atrás alguma esperança, neste momento não tenho. Acho que não está criando um ambiente político suficientemente sólido de liderança que permita que isto não é que aconteça, que aumente a probabilidade de poder acontecer. Honestamente acho que vai piorar.
Muito bem, fechamos assim mais um episódio do Negócios à Lupa. Muito obrigado, Oscar. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AEMinho e agora também no Spotify. Quanto a mim, eu fico à vossa espera para a semana. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.